centros que ficam sobrecarregados. O Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A repórter Amanda Aragão tem as informações.
Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto de lei que criou o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, com o objetivo de aumentar a imunização entre alunos da educação infantil e do ensino fundamental. O texto prevê que as ações serão realizadas em escolas públicas ou naquelas que recebam verbas públicas, para aqueles estudantes que levarem a carteira de vacinação. Já instituições de ensino privadas poderão ser incluídas, conforme a possibilidade de atendimento pelo sistema de saúde local. Em, no máximo, 5 dias após o fim da campanha, as escolas deverão enviar um comunicado aos pais que não tiverem suas crianças vacinadas, assim como encaminhar uma lista com os nomes dos estudantes que não foram vacinados para que o sistema de saúde local possa entrar em contato e orientar as famílias. O programa não obriga a criança a ser imunizada, porém, o relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos, do Tocantins, reforçou que o Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de vacinação para a proteção de toda a sociedade. Os pais que não vacinam seus filhos estão colocando em risco a saúde deles.
O próprio Supremo Tribunal Federal já fixou tese que é constitucional a obrigatoriedade da vacinação, sendo ilegítima a recusa dos pais em vacinar os filhos por motivos de convicção filosófica.
De acordo com o autor, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, a proposta de criar um Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas tem a finalidade de melhorar um problema atual do Brasil, a queda da cobertura vacinal. Tendo sido aprovada na Câmara, o projeto deverá ser aprovado também pelo Senado Federal para virar lei. E, com a aprovação na CCJ, o texto poderá seguir diretamente ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Os 33 tribunais de contas do país vão avaliar o nível de transparência de portais públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O levantamento faz parte das ações do Programa Nacional de Transparência Pública e vai verificar as informações de 57 instituições. O objetivo é saber se os órgãos cumprem as boas práticas de transparência pública. A metodologia do estudo vai analisar pelo menos 100 itens de cada site. Os dados serão analisados até o dia 15 de setembro e os resultados devem ser divulgados em novembro. As informações sobre transparência...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo no legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de julho de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, versículo 28.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro, vereador Rodrigo Pivotto. Segundo, José Juscelino Franco. Terceira, Franciele Vieira Godóis. Quarto, Roger Carlos Vencato. Quinto, Magno Giliard Gaberti. Sexto, Sadi Kogo. Sétimo, Daniel Walter Friso. Oitavo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Pauta. Leitura, discussão do projeto de lei número 62, de 13 de junho de 2023, autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um monitor de creche. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 61 e do projeto de decreto legislativo número 1 de 2023. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 11 de 2023. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 12 de 2023. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 13 de 2023. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Márcio José Monareto, vereador presidente.
A ata reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, por nós como está, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Nova Esperança do Sul, 28 de junho de 2023. Ofício do Gabinete número 246 de 2023. Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para requerer a retirada do projeto de lei número 63, de 14 de junho de 2023. Na oportunidade, renovo protestos de respeito e consideração aos integrantes dessa prestimosa Casa Legislativa. Atenciosamente, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal. Pedido de providência número 28 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a troca de lâmpadas na rua ao lado da fábrica do Sr. Cláudio Dalomo, desde o começo da rua até a residência da Sra. Vicentina. Justificativa. O referido pedido de iluminação visa reparar pontos de iluminação da rua, pois a mesma se encontra com lâmpadas estragadas, tornando difícil o acesso às residências e à fábrica. Nova Esperança do Sul, 3 de julho de 2023. Márcio Monareto, vereador progressista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro, o vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes do 87.9, meu boa noite. Hoje vim aqui só para elogiar, como se diz, e para dizer que o sentimento de ser Nova Esperancense esse final de semana ficou mais vivo ainda, né? Então, por vários motivos. O primeiro motivo foi o CMD, né? Nos deu orgulho ontem com um jogo emocionante. O agorizada mostrou garra, vontade. Dá os parabéns a todos os atletas, a torcida que fez o mando de campo, como se diz, mas era no futsal, né? Bastante gente, todo mundo concentrado no jogo. Um jogo assim, ó, de alto nível, assim, ó, nível de série ouro para fora, assim, ó. Foi um jogo do minuto inicial ao último, emocionante e pegado, né? Um jogo assim, agorizada, como a gente já tinha falado em outras vezes aqui, os guris estão voando, né? Então, um preparo físico excelente e a concentração da gurizada também, assim, ó, foi exemplar o jogo deles ontem. Então, quero aqui deixar os parabéns ao CMD, ao todos os atletas, a equipe de técnica ali, o Abílio, o Amaral, outro rapaz lá que faz parte da comissão técnica, que eu não sei o nome dele, Diego. Então, toda a gurizada ali. Então, eu quero aqui deixar meus parabéns. E também, nos dias 23 e 24, aconteceu no GNF Corucru a Ciranda Cultural de Prendas e Entreveiro Cultural de Peões, onde os municípios da 10ª Região Tradicionalista trouxeram seus representantes para concorrer. Foi um evento grandioso. E a prenda representante do Corucru, Gabriela Pérez Vila, conquistou a faixa de terceira prenda juvenil da 10ª região. E nesse final de semana, dia 1º de julho, a Invernada Artística Mirim do Corucru recebeu troféu de primeiro lugar como melhor coreografia de entrada na 20ª Recoluta de Arte Nativa em Vila Nova do Sul, levando assim o nome de Nova Esperança do Sul a outros lugares. Então aqui quero deixar os parabéns ao Coro Cru por incentivar e cultivar a tradição gaúcha, a Gabriela, seus familiares, pela conquista da gurizada também, aos pais, coordenadores, professores da Invernada Mirim, pelo empenho e dedicação e ter conquistado esse troféu para a Nova Esperança, né? Então, assim, é uma... A gente se sente orgulhoso, né? Coro Cru, todos os outros piquetos também, sempre saindo em rodeio, representando o município. Coro Cru sempre representando com as invernadas, né? É o nosso CTG aqui que tem invernada, que está sempre representando em toda a região. Quero aqui deixar os parabéns por incentivar essas crianças para cultivar a tradição gaúcha, né? E levar o nome da Nova Esperança por todos os cantos do estado. Era isso, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, nossos amigos que estão aqui presentes, também ao pessoal que nos acompanha pela 87.9, nossa saudação. Começar aqui também, né, parabenizando o GNF Coro Cru pela participação, pela conquista, parabenizar a patronagem, né, é um orgulho para todos nós, claro. É, poder participar, poder ter o nome de Nova Esperança envolvido na cultura das coisas do Rio Grande, naquilo que é expressado através da participação dos grupos de dança, folclore, enfim, uma série de razões que motivam e que inspiram a nossa juventude. Portanto, os nossos parabéns aí ao pessoal, em nome da patronagem, extensivo a todos os participantes em mais essa atividade. Senhor presidente, eu queria também aqui fazer o convite para a festa julina da Escola São José, juntamente com o CIEP, que vai acontecer no próximo sábado. É a festa julina da escola. É uma festa um pouco diferente em função de que vai haver uma parceria, né, a cooperação de ambas as escolas para fazer uma festa julina boa para a nossa comunidade, para as nossas crianças, para os alunos. Essa festa ela vai começar a partir das 18 até as 23 horas. As outras vezes tinha boate, dessa vez não vai ter, até em função de protegermos o parquê, a estrutura da nossa... nosso salão por causa dos esportes, né? Então a administração investiu um bom valor na recuperação, nas melhorias do ginásio, e o nosso intuito, a administração, é de proteger. E como se houvesse a boate, além dela se estender por muito mais tempo, a bebida, alguma coisa que cai ali, o chiclete, tudo isso vai destruindo a própria quadra, né? Então, nesse sentido, foi pensado assim. Então, assim vai ser feito. E a gente quer, em nome da direção da escola, também agradecer as doações, né, dos professores, dos alunos, das famílias, daqueles que se empenham aí, estão se empenhando, afinal de contas a festa ainda vai ser... Ainda é no sábado, né? Muita coisa ainda acontece nesse meio tempo. Mas fica aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pelo empenho, pela luta e pela dedicação, tanto da Escola do CIEP como da Escola São José, no intuito de promover uma festa julina para a nossa comunidade. Convidar o pessoal, então, a participar deste evento. Falar também, né, da questão da roçada do Curuçu, que iniciou, né? E que tivemos aí um período de tempo. Entendemos nós que houve uma certa demora para o início, mas essa demora também em função de vários fatores, né? Mas convém a gente registrar da importância desse trabalho. Sem dúvida nenhuma, todos os vereadores aqui entendem da necessidade de realizado. Mas é importante também destacar que o município de Nova Esperança do Sul tem dado passos largos no sentido da colaboração e das parcerias, né? Nós podemos presenciar no governo atual uma parceria muito forte com o Estado com relação à manutenção das estradas, né? A própria VRS 825, né, antes do recapeamento, já tínhamos ali uma presença forte do Estado, do município, né, procurando melhorar a sua conservação. Né? E posteriormente, conseguimos o reperfilamento, né, que foi uma coisa assim, muito positiva para o município. E isso não veio de graça, isso veio com trabalho, com articulação política, com projetos, com toda todo um trabalho, no sentido de que realmente a gente conseguisse. Então, são parcerias, estreitamento político com o Estado e o município que possibilitaram a gente realizar essas obras tão importantes para o município, tão importantes para a nossa comunidade, para a região, que foi o reperfilamento. E nessas parcerias, então, aí agora, o município está aí fazendo essa roçada, também necessária, também importante, né? Mas é o município que está lá executando e fazendo esse trabalho para a nossa comunidade. Eu queria também relembrar aqui a mesa diretora que nós aprovamos um projeto de lei de apoio àquelas pessoas que protegem o meio ambiente, né? E que depois nós não falamos mais, né? Eu acho que nós temos que retomar esse assunto, né? E de repente, nas próximas sessões, aí, escolhermos alguém, né, dessa área, né, que tenha uma atuação mais relevante na questão da conservação de fontes, nascentes, de reflorestamento, de cuidado com a natureza, de indústrias, de firmas, de escolas, de pessoas da nossa comunidade que protegem esse lado do meio ambiente. Né? Em outubro o presidente está falando aí, né? Então é interessante nós discutirmos isso, porque há poucos dias a gente vivia uma estiagem enorme e a gente se lembrava da água, né? A gente se lembrava de onde se socorrer, e aí vem à mente aonde que tem as melhores vertentes no município e quem é que conserva e aonde tinha já não tem mais. Então, é para nesse sentido que a gente propõe, vereador Roger, que seja um destaque para essas pessoas que, de certa forma, fazem um trabalho relevante que não serve só a si. Na verdade, vai servir muito mais à comunidade que a si mesmo, né? Protegendo uma nascente, protegendo um rio, protegendo uma floresta, protegendo uma fonte. Então, é nesse sentido que a gente quer buscar o reconhecimento e tirar do anonimato essas pessoas, porque elas são merecedoras do nosso reconhecimento e do nosso crédito nesse sentido. Eu queria também falar um pouquinho, talvez durante a sessão, sobre o projeto de lei 04, que é um projeto que nós estamos estudando aqui, que é com relação às 30 horas, mais 10 horas para os psicólogos, né? Nós estamos debatendo esse projeto, está em estudo, não temos ainda uma posição totalmente definida e, portanto, a gente quer discutir mais, né, trocar uma ideia mais aprofundada, visto que na assistência social é necessário termos um psicólogo 30 horas para poder dar conta, e até isso é uma contrapartida que o município tem que ofertar para poder estar contemplado diante das políticas de assistência sociais. Nós temos o problema da grande fila de espera, que é com relação a esses profissionais também, né? Então, tem várias questões para a gente aprofundar essa discussão, né? Então, acho que a gente pode discutir numa próxima sessão, para a gente ver se a gente consegue um entendimento da necessidade do grande público que tem na fila de espera para essas atividades. Eu também queria falar um pouquinho aqui do futsal, né? Eu acho que o vereador Rodrigo expressou muito bem aqui o sentimento de cada um que estava ali, que presenciou, e aqueles que acompanharam pelas redes sociais. A gente viu ali uma partida de futebol realmente emocionante. Foi um empate, estivemos ganhando, depois estivemos perdendo e seguimos o empate. Acho que um resultado, não digo que seja justo, acho que a gente merecia ganhar, porque a gente sempre acha que tinha que ganhar, mas eu acho que os guris fizeram uma bela partida, tiveram ali sangue frio, porque a pressão não é fácil, né? A pressão não é fácil, mas os guris tiveram ali um desempenho muito legal. Eu acho que é esse o caminho, né? E eu acho que é por aí mesmo, né? Aos pouquinhos. Vereador Rodrigo.
Obrigado pela parte, vereador. Só para complementar, né? E vale ressaltar, né, que na série bronze aí, dos atletas aí que estão jogando, de Nova Esperança é 90%, né? E a maioria das vezes nós temos sempre com dois ou três de Nova Esperança, quatro na quadra, né? Que isso não acontece em nenhuma das outras cidades aqui da região, né? Então, a gente tem que enaltecer muito os nossos atletas aqui pela qualidade e pela concentração, o comprometimento, né, vereador? Porque tu pega de outras cidades e faz um levantamento para ver se tem a quantidade de jogador que a gente tem hoje aqui, natural do município, que moram aqui, que trabalham aqui, né? Obrigado, vereador. Só para...
Realmente é uma observação importante, porque somos bairristas, né? E o bairrismo está representado no nosso time, né? Exatamente. A gente vê que outras cidades estão buscando atletas, né, até mais qualificados, né, para tentar sobreviver no campeonato. Mas acho que Nova Esperança do Sul tá de parabéns. E isso a gente sente quando a gente está ali presente, tu vê que o pessoal está ali apoiando, né? Então é importante esse destaque. Eu queria também destacar aqui a festa do colono e do motorista, né? E até abrir um parênteses aqui para parabenizar a comissão organizadora.
Seu, né, tempo, vereador.
Um minuto, senhor presidente, para mim concluir.
Tá bom.
A comissão, os festeiros que organizam e as renovações que a igreja vem a cada festa colocando a mais, né? Os veículos agrícolas, a bênção dos carros, enfim, tem uma série de inovações aí que o pessoal da igreja, através do parque e dos seus festeiros, vem realizando. Portanto, quero sugerir à nossa comunidade que marque aí, dia 23, a festa do colono e motorista. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes do 87.9, pessoal aí. Então, para começar, né, o vereador Rodrigo, tanto o vereador Juscelino, então já deram os parabéns para o pessoal do futebol, né? Então eu vou deixar meus parabéns para eles pela... E também deixar os parabéns para a gurizada lá do Coro Cru. Todo mundo nervoso para conquistar um título, né? Quando a gente conquista, por mais pequeno, que é uma grande vitória para a gente, né? Às vezes, só no participar já é uma vitória. Então, deixar os parabéns para esse pessoal. Também sobre o projeto do vereador Juscelino lá do meio ambiente, né? Até então a gente poderia, por causa que eu tinha me pedido para mim passar um projeto aqui na casa, até eu já tinha falado sobre o projeto, né, das cisternas na cidade, mas como a gente conversou entre a gente, é uma coisa que não é muito barata, né? Tem gente que tem condições e tem gente que não tem condições para a gente fazer esse projeto, mas então, de repente, unir. A gente também poderia fazer uma premiação, alguma coisa para essas pessoas que, para quem tiver em casa, né, para quem fez uma cisterna, para quem armazenou, cuidou da natureza, economizou água nesse tempo de falta, né, racionamento de água, de repente a gente poderia conversar e unir as duas coisas juntos, né. Outra coisa também que eu não ia mais falar aqui na tribuna, mas aí... O vereador Magno falou semana passada também. Aí depois, semana passada, eu acabei indo no posto de saúde também. E lá no posto de saúde, chegou um senhor e me disse assim, aproveitando que tu já está aqui, vocês criaram a lei dos cachorros e a lei não andou. E eu vim aqui fazer um curativo porque o cachorro me mordeu. Então, mais uma pessoa, e fiquei sabendo que mais uma também tinha sido mordida pelo cachorro. Então, não adianta a gente dizer só vir aqui dizer que as pessoas têm que se conscientizar, alguma coisa vão ter que fazer, né? Porque agora eles já estão pegando as pessoas, está ficando mais agressiva. Aí eu disse para ele, não pode deixar que segundo eu dou mais uma comentada para o prefeito e mexendo os pauzinhos lá e ver alguma coisa.
Vereadora, assim, ó, na realidade o pessoal está vendo que a gente está se importando para selecionar os vereadores, tá tentando achar uma solução para correr atrás, para selecionar esse problema. Mas a gente está vendo que a administração não está se preocupando nesse problema aí. E é uma preocupação muito importante. Obrigado, vereadora.
Vou pegar uma partezinha aqui também para contribuir na discussão, porque assim, ó, a grande verdade é que nós criamos a lei, a gente aprovou, o executivo dispõe da lei. Algumas iniciativas estão funcionando muito bem lá na Secretaria da Agricultura, né, o cadastramento, a campanha de castração, né, isso está acontecendo. O que está faltando ainda é aquela chegada mais forte, aquela ação mais forte, né, que a gente, eu acho que nós, vereador, também entendemos que a gente tenta buscar que cada proprietário, que cada dono de animal pudesse reconhecer e fazer a sua parte, sem a necessidade de impor ali uma multa, alguma coisa assim, né? E parte da sociedade entende que já é hora de aplicar a multa, né? De achar uma maneira de atacar, né? Então, são situações distintas, né? De um lado, mas que requer, daqui a pouco, né, uma posição do executivo nesse sentido. Obrigado, vereadora.
Isso, vereador, também. Obrigado, Fran, mais uma parte. Só que se a administração não tiver um incentivo de forçar, de correr de atrás, aplicar multa, vai ser sempre esse ponto. E já vai para 3 anos que nós vamos debatendo em partes aí. O ano que vem termina o mandato e não vai ser selecionado nada, então nós temos que correr atrás. Mas esforço dos vereadores aqui, acredito que de todos aqui já tem, né? Então a gente precisa que o executivo dê uma pegada forte para tirar do papel, porque senão a gente vai vir toda sessão comentar aí, e eu estou vendo que vai terminar o mandato do Júnior e vai ficar a mesma coisa. Seria isso. Obrigado, vereador.
Vendo a discussão de vocês, de repente, claro, como o vereador Celina, de repente não quer, né, chegar mais firme, mas de repente, quem sabe, fazer uma campanha, né, administração, eu sei que as gurias estão fazendo lá um empenho para o cadastramento, mas de repente fazer, sei lá, uma conscientização, uma campanha, um movimento na cidade para conscientizar as pessoas e também não largar os bichos, porque lá no meu bairro, lá para baixo, o pessoal diz que não aguenta mais, é tanto animais que estão largando na rua e tá, né, virando um problemão. Também quero pedir que, até foi o vereador Márcio que me passou, fizeram pedido para ele, que o pessoal que está levando os pallets lá para o Capão Grande, os pallets estão caindo na estrada e os pallets estão cheios de prego e estão furando os pneus, então, para tentarem cuidar, para não perderem os pallets na estrada, para não ter esse problema. O pessoal está reclamando muito lá, o pessoal que mora para lá, que está caindo, ficando na metade na estrada, como você diz, para tentar, então, cuidar para não perderem eles na estrada. Os pallets é aqueles, tipo aqueles coisas ali, que de madeira, assim, que a gente compra. Tá, só um pouquinho.
Boa noite, obrigado pela parte, vereador. Inclusive, não é só pedaços de pallet, né? Às vezes, aí uma caçamba sem a tampa traseira, cai uma porta de um ropeiro, cai não sei o que, e vai ficando nessa estrada, aí é um lixão a céu aberto, né? E sem contar, depois eu vou abordar esse assunto do lixo aí, que o pessoal larga nas beiras de estrada, né? Infelizmente, é uma vergonha, mas seria isso, obrigado.
Então, para finalizar, né, e fazer uma pedir para dar uma falar com o prefeito, para ele voltar a fazer o sorteio, aqueles sorteios das notas fiscais, né, e das notas, e premiar as pessoas que compram no comércio, né? É uma forma que incentiva as pessoas a gastarem no comércio local, né? Vocês não precisam ser um prêmio exuberante, mas um pouco ali, alguma coisa, já incentiva o pessoal e incentiva o pessoal a vir trocar as notas também. E a gente sabe que tem nota fiscal gaúcha, né? Mas aí é o geral, e aí pelo menos alguma coisa aqui no nosso município, né? Para a gente também dar um apoio aos comerciantes local, né? Então tá, no momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, o nosso boa noite. Queria inicialmente aqui, nós recebemos aqui nesta casa aqui um convite, né, referente ao Agro Show Banrisul 2023, para assistir, né, este Agro Show deste ano, que vem trazer o novo plano safra através do Banrisul, do Banco do Rio Grande do Sul, né? Debates importantes sobre cenários e tendências para o agronegócio. Então é dia 6 de julho de 2023, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? A Rua Redêncio Friso, 1398, Nova Esperança do Sul. A programação começa às 8 horas, com recepção com café da manhã, 8h30 minutos, abertura do evento, 8h50 minutos, lançamento do Plano Safra Banrisul 2023-2024 e às 9 horas, painel sobre planejar para investir e inovar no agro. Painelistas Paulo Pavim, Ana Lúcia Costa Beber e mediadora Kellen Severo. Às 10 horas, então é um encerramento. Então é importante, né, os agricultores interessados aí em financiar através do Banrisul, né, vai sair o Plano Safra nesse agroshow, dia 6 de julho de 2023, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Esperança do Sul. Ficam todos convidados. Também temos um convite aqui do 6º Jantar de Resgate da Cultura Alimentar do Piquiri, dia 15 de julho de 2023. Começa às 20 horas e o cardápio é massa com salame, fortaia, polenta, couve frita, pão caseiro, saladas variadas, sagu, pudim, doce de abóbora e doce de figueirinha. Então, favor, levar pratos e talheres. Haverá música ao vivo, valor R$ 30,00. Criança de 7 a 12 anos, R$ 15,00. Então, aí, esse grande encontro lá no Salão da Comunidade do Piquiri, né, é um jantar, um resgate da cultura alimentar, dia 15 de julho. Né, e quem convida é a Maria Solange Lançanova, Flório, que é a presidente, e Vladimir Bozan Cadó, chefe da Emater de Nova Esperança do Sul. E segundo informação que eu tenho, que já está esgotado as reservas, né? Vamos pedir aí para que aumente, o salão é grande, né? Que aumente as reservas para todo mundo poder participar, né? Vamos pedir aí para a Emater, para a comunidade do Piquiri, a presidenta lá, né, que dê um jeito de colocar mais umas mesas que nós vamos comparecer lá, né? Os vereadores estão afim de ir e ficaram sem o, né, sem a entrada, né? Então, pedimos aí se há uma possibilidade de colocar mais mesas, né, e mais comida na mesa também para mais pessoas participarem desse grande evento lá e parabenizar a Emater, a comunidade do Piquiri, através da presidente Maria Solange Lançanova Flório. Também queria falar aqui da festa do agricultor e do motorista, né, que é no dia 23, participação aí do povo, vai ter, como sempre teve, aquelas passeatas, aquelas carreatas que tem, né, no, nos festejos, e convidar todos os agricultores que participarem deste evento com máquinas agrícolas vão ganhar uma camiseta de presente. Então fica aí o convite para o dia 23 de julho, participação na festa do colono e do motorista em Nova Esperança do Sul. Parabenizar aí todo
o comando dessa festa aí, né? Quem está à frente, os festeiros, a comunidade, os que estão trabalhando para que aconteça essa grande festa no dia 23 de julho. Também sobre o CMD, eu não participei aí, não tive ali, mas ouvi os colegas falando aqui, então quero parabenizar também toda essa gurizada que jogou um grande futebol e dizer que Nova Esperança do Sul sempre foi um município de grande tradição dentro do futebol, desde os tempos idos, desde do meu tempo de outros mais velhos que eu, sempre tivemos grandes jogadores de futebol de campo, futebol 7, futebol de salão. É verdade, isso é verdade. Sempre tivemos essa tradição de ter bons jogadores aqui no município de Nova Esperança do Sul. Parabenizar, então, toda essa gurizada, o Abílio, né, o Diego, o Amaral também, né, pelo grande feito aí nesse campeonato que tá seguindo adiante. Também queria colocar aqui que vai sair mais contêineres de lixo, né? Então agora, nos próximos meses aí, vai sair mais contêineres de lixo. E eu já tinha uma indicação aqui para um contêiner lá no cemitério, né? Então já renovo aqui nessa tribuna, né, para constar em ata que seja cedido um lá para o cemitério, um contêiner, né? Porque lá é muito importante ter um contêiner lá no cemitério. Também fiz nesta casa a indicação de túmulos, né, para pessoas carentes que não têm onde colocar as pessoas quando falecem, né, e ouvindo o programa da prefeitura sábado, fiquei feliz que vai sair 12 túmulos e 12 ossários. Então, agradeço a atenção da Secretaria de Obras, da Janaíta, do prefeito, pela atenção dada a essa obra, que é importante, porque tem muitas pessoas que às vezes são carentes e não têm condições de sepultar os seus entes queridos. Então, muito obrigado pelo atendimento. Também falar aqui, o Dutti já falou, da festa junina da Escola São José, né, de agora sábado que vem, né, muito importante a comunidade participar, parabenizar a direção da escola, todos os professores, os alunos e os pais que estão imbuídos no trabalho de fazer acontecer uma grande festa junina agora no dia 8/7 da Escola São José. Também nós teremos agora, já mais daqui uns dias, mais 300 lâmpadas LED, né, que nova, né, que vão ser compradas, né, para dar andamento nesse projeto de iluminação com lâmpadas melhores, de grande eficiência, né, de alta eficiência, né, até chegar em torno aí, mais ou menos, com as que já foram colocadas e as que vão ser colocadas, 60, 70% já de iluminação com lâmpadas LED no nosso município. Também temos já 9 quadras calçadas, né, isso é também muito importante. O bueiro do Piquiri, as cabeceiras, né, que faz tempo que foi feito aquele bueiro, não foram feitas as cabeceiras ainda. A informação que eu tenho é que em seguida, então, vai sair essas cabeceiras lá no bueiro do Piquiri, na propriedade que é do Moacir Nicola. Nas estradas também, né, vai ser feito um reparo geral, agora tem uma cascalheira boa, né, então vai ser feita uma reforma geral em todas as estradas, porque tem muitos trechos de estradas que tem que ser recuperada, tem que ser cascalhada, tem entradas de propriedades que precisam de uma patrulhada, precisam de cascalho e precisam ser recuperadas. Então, assim, nós temos entre a cidade e o interior, né, isso é muito importante, porque tem muita gente que mora na cidade, tem propriedade no interior, né, tem muita gente que mora no interior, tem filhos ou tem pais que moram na cidade. Então, toda hora estão ocupando as estradas, ou vai ou vem, né? Então, é importante nós termos as estradas em ótimas condições. E também nós temos uma tradição em Nova Esperança do Sul, que sempre tivemos boas estradas, mas temos que melhorar cada dia, melhorar cada vez mais, né? Esse deve ser o interesse e prioridade de uma administração, né, para que nós tenhamos, né, um trânsito bom nas estradas de chão do nosso município. Também avisar aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, que até, vai até o dia 19 de julho, o CCIE, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural. Né, então tem que ser feito, se não fizer até o dia 19 de julho, paga multa. Né, então é importante se dirigir lá ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais para todos que são donos de propriedades fazer esse cadastro, certificado do cadastro do imóvel rural. Né. Também colocar aqui, né, que foi feita, está sendo iniciada a roçada tão esperada, custou um pouquinho, mas está saindo, graças a Deus. Né, vai ficar boa, como ficou boa da outra vez. Né, então, colocar aí também, né, que a administração está fazendo esse trabalho também. Né. E colocaram aqui também, né, ali na frente do colégio, eu passei domingo de tarde, tinha aquele buraco na frente da escola José Benincá, né, ali já foi consertado também, né, aquela parte que tinha ficado para trás. E aqui também, na rua, à frente da nossa igreja matriz,
seu tempo,
também foi consertada e agora, né, teremos a festa, então vai ficar bonito, vai ficar muito bom. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Já vou começar a fazer um pedido de providência. Ali na frente da borracharia do Marcos Muneiro, ali, esses tempinhos andei já cobrando, já faz tempo, mas já andei falando. Eles andaram ajeitando botaram aquele encanamento para ajeitar ali, o cano que vinha da... E ali ficou meio bagual aquele serviço que os caras fizeram ali e ficou com bastante aquele areião por cima, sabe? E aí é um problema o dia de chuva, né? E para finalizar esse assunto ali também, tá cheio de buraco ali que sobe Bando Neno ali, no que faz a curva, a farmácia de Jaqueline ali. Pedi para fazerem um reparo naquela parte ali. Não, isso aqui na realidade não foi um pedido que o Marcos aí da borracharia me fez. É uma visão que a gente passa ali e a gente vê que tem. Até em cima do quebra-mola ali tem bastante buraco em cima do quebra-mola. E aproveitar o mesmo embalo ali, que me lembrei agora, a faixa de segurança ali está bem apagada. Então pedi para... que é um acesso muito importante, né? Desse acesso aí. Dar os parabéns também para a gurizada do CMD aí pelo belo jogo que eles tiveram aí. Não fui acompanhar, mas fiquei sabendo aí que a gurizada jogou bem. Então vou deixar meus parabéns aí para essa gurizada aí. Também a... dar uma falada para a administração ver, dar uma cobrada da fiação em frente à farmácia do Jomar, aí, do dentista. Só que assim, ó, vereador Dutti, eu acho que dá para resolver o quanto antes. Está muito feio aquilo ali na frente da farmácia, né? E daqui um pouco um caminhão vai ali e enrosca. Está muito baixa aquela fiação aí. Então pedi para tomarem uma providência nessa parte aí. Também dá uma falada sobre o calçamento no final da Plácido de Castro, um pedido que me fizeram agora aí por telefone ali. Já também é um pedido que eu já falei já dá várias vezes ali. Ali banda o Juca, Nicola ali para frente, ali onde tem aquele quebra-mola ali. Começa naquele quebra-mola, situação precária, entendeu? Daria para fazer uma, como diz outro, uma meia sola para melhorar, recuperar, dar uma recuperada, né? A ideia é que a gente sabe que a administração fala em asfalto, mas até não vim dar uma recuperada, né? Bom, agora eu vou dar uma falada da... Eu estava vendo umas postagens, época de política ainda do atual prefeito, do Ivori. Ele falou na época das políticas da cobertura atrás da... Fazer uma cobertura atrás do ambulatório. Para guardar ambulância, carro da saúde embaixo. Até hoje não veio, né, vereador? Até hoje não veio. Eu tenho bastante vídeo que o pessoal me passou, eu fiquei com alguma coisa na época de política dessa parte. Então espero que ele faça no mandato dele, que é muito importante. Porque hoje para a gente conseguir um equipamento, uma ambulância nova, um carro da saúde, não é bem assim. Né? Então pedimos que fazem, né, uma cobertura, como eu cobrei também a cobertura daquele carro ali que veio para o Conselho Tutelar, um Jeep hoje avaliado, 200 mil, calculo eu, que deve estar, que a gente que trabalha a vida inteira facilita, não vamos conseguir ter um carro desse, né, Nete? Então, atirado no tempo. É, mas foi feita a cobertura, foi feito. Então, assim, pedimos, né, que correm atrás e fazem essa, porque foi uma promessa de campanha do Júnior. Outra coisa também, sobre as casinhas populares aqui na cidade, será que nós não vamos conseguir ver as casinhas até o mandato? Até o final dos 4 anos do Júnior, hein? Porque tem cidades vizinhas aí que fez casinha popular. Tem cidades vizinhas aí que fez essas casas populares. Esses terrenos aí agora que foi, na realidade, ele foi vendido, né? Ele foi vendido, esses terrenos. Mas quem comprou na época, quem comprou esses terrenos foi na época do Torcegato. É, ele comprou 2,5 hectares, se eu não falho memória ali. Né? E a ideia deles era fazer casinha popular. Com o Segato fez lá em cima no bairro, lá nos Caturrita, lá fez 35 casas, não me falha a memória. Né? E saiu tudo por 4 mil. 4 mil saiu a casa com o terreno. Casa com o terreno. Em parcelas lá embaixo. Pode falar, vereador.
Não, só para complementar agora que tu falou dos terrenos, até o pessoal me comentou que lá na Vila, naqueles da Vila Nova, acho que está sem água e sem luz. Até está demorando o financiamento, que foi encaminhando uns financiamentos pela Caixa de umas casas, mas ainda não tem água e nem luz, aí por isso que está trancando. Teria que dar uma olhada nessa semana para ver isso. É, lá em cima, se ainda conseguisse dar uma olhada. Até foi uma pessoa que encaminhou o financiamento. Até eu falei, que bom que tu já conseguiu encaminhar. Ela disse, não, mas está trancando, porque não tem água e luz.
É, eu venho falar nessas... O que eu estou falando aqui, porque assim, ó, foi promessas que teve no governo do Ivori Júnior. Teve essas promessas de fazer casa popular, fazer... E assim, a gente está vendo que não está... Que não fez até agora e já estamos indo para a reta final. Né, até indo para a reta final. Então, a gente espera isso aí. Né? Viu? E aí, assim, ó, outra coisa, tipo, se essas casas ele vai fazer em cima de terreno da onde? Ele vai ter que comprar terreno para fazer? Porque a prefeitura não tem, o município não tem mais terreno. Né? Os terrenos que tinha, que foi adquirido pelo Dr. Segato, na época do Dr. Segato, já foi vendido. E uma preocupação muito que a gente tem, vereador Dutti, é do pessoal não conseguir fazer, o jeito que tá, as condições que está hoje, não conseguir fazer obra em cima desse terreno. Uma grande parte da população acredita que não vai conseguir fazer. Pode falar, vereador.
Colegas vereadores, é interessante nós falarmos aqui, se nós falarmos um pouquinho da questão do planejamento do governo, na questão de habitação. Nós estamos dando um salto que ele só aconteceu 6 anos atrás. Depois nós não tivemos mais, muito pouca coisa em habitação. E nós estamos estruturando o município, criamos o Fundo da Habitação agora, que a Câmara aprovou, que vai dar condições do Executivo trabalhar mais e até ter a possibilidade de aquisição de áreas para construção de mais casas. Mas vamos falar do que temos, vamos falar do andamento. Nós temos... aqui o doutor Segato adquiriu aquela área de 2,5 hectares aqui, que era do seu Romalino Delevate. Aqui é o Novo Horizonte, certo? Que é o bairro Novo Horizonte, onde ali nós temos vários terrenos, estão sendo regularizados, aterrado, inclusive tem áreas que precisa de aterrar, a prefeitura está trabalhando para aterrar esses terrenos. A infraestrutura é uma preocupação, a prefeitura está agilizando isso, está colocando a água, está colocando a luz, né? Está colocando calçamento em alguns trechos que é necessário. Aqui, eu acho que é 5 hectares aqui que o Ivori, quando foi prefeito, comprou aqui 9 hectares. Tá, então aqui tem essa área aqui que também está sendo usada para habitação, né? Que nós vamos ter ali, já tivemos naquela época o programa Casa do Trabalhador, e agora então nós temos, depois nós executamos algumas casas do programa Minha Casa Minha Vida, executamos algumas casas que foram feitas com o recurso do Estado e do município, e agora nós temos o loteamento popular, que é um loteamento que tem várias casas que vão ser construídas ali, né? Eu acho que vão construir, vereador, eu acho que vão construir porque a administração está preocupada. É claro que vamos ter problema em algum ponto, né? Alguma coisa, ninguém é perfeito, né? Alguma coisa pode não dar tão certo, mas a administração vai se empenhar para dar condições às pessoas, todas elas, construírem as suas casas, né? Porque senão não teria objetivo. O que nós queremos é que isso aconteça, que saiam as casas. A preocupação do vereador, ela é procedente, mas eu queria deixar bem claro para cada um contemplado com o terreno que a administração está fazendo o possível e o impossível para deixar em condições para todo mundo construir. Outra questão, a questão dos programas de habitação. Nós temos programas, nós estamos inscritos, aderidos aos programas estaduais, vamos aderir ao programa federal assim que chegar as condições do programa Minha Casa Minha Vida. Então tem uma série de coisas novas que poderão acontecer. Agora, é bem verdade, o tempo corre, né? O tempo corre. De repente nós vamos ter vários projetos e alguns deles não serão executados a tempo. Mas esses que estão em andamento é o nosso compromisso de fazer com que dá condições para essas pessoas, né, vereador, a construir as suas casas. Obrigado, vereador, pela parte.
Não, entendo, vereador Dutti, só que assim o problema, vamos dizer, liberam lá, do governo libera 30 casas para fazer, e aonde que vão fazer? Que não tem, isso que eu quero chegar, não tem terreno, entendeu? Não tem uma área para... Então é tudo é para ser pensado, a gente está falando aqui porque é tudo para ser pensado, né? Então, eu acho que... porque assim, eu não participava de política. Recém que eu estou... Vocês que já estão mais ali, pode, se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, né? Mas a época do Dr. Segato ali, pelo que eu me lembro, ele deu o terreno e deu a casa, né? Por R$4.000 cada terreno e casa. Se não me falha a memória, pelo que eu estou sabendo. Pode falar, Cristiano.
Uma diferença bem grande dos programas de habitação que havia, né, vereador? Nós tivemos aí, os últimos 4 anos, o programa de habitação Casa Verde e Amarelo não funcionou. Ele era um programa de linha só para quem ganhava acima de R$5.000, R$6.000. E na época o programa Casa Minha Vida existia. Então era uma facilidade para que está retornando agora, desde a linhagem 1 até a linhagem 23, se não me engano, entrou em pauta. Então, não é uma coisa simples, uma programação e R$4.000 na época, né? Hoje em dia, se a gente vai olhar a inflação que teve materiais de construção, a gente não faz nenhum alicerce, né, com esse valor. Mas existia uma grande diferença do programa de habitação da época, que poderia se aderir, com o programa de habitação que existe hoje, né? Inclusive, depois eu tenho na minha fala aqui sobre 20 casas que o município está cadastrado, o município está em 15º lugar em todo o estado, né, com grandes chances de ser contemplado. Mas isso eu abordo depois.
Isso, só que assim, ó, pode falar, velho.
Obrigado, vereador. É só para colocar assim, ó, foi na administração Segato, eu era secretário de obras na época, começamos o cadastramento do bairro lá que chamam Novo Horizonte. Né? Eu comecei o cadastramento, começou quando eu estava na Secretaria de Obras com a Agricultura junto, que o secretário de obras era o Otelvio, tinha saído por motivo de doença e eu assumi as duas secretarias. Começamos... Só que era um programa diferente, como falou o Cristiano aí, né? O vereador Cristiano, era um programa diferente. Era um programa de custo baixo, né? E foi feito, né? Foi comprado aqueles 2,5 hectares, né? Na época do o vereador Juscelino falou aqui, na época do prefeito Ivori, foi comprado 9,8 hectares aqui, que era da empresa Friso ali na época, foi comprado 9,8 hectares, onde foi criado 4, 5, 6 casas do trabalhador, que foram feitas na época, e agora esse loteamento que está sendo feito de novo. E segundo, assim, a informação que nós falamos, acho que foi sexta que nós conversamos com o prefeito, que o prefeito já está à procura de terrenos, para adquirir terrenos pensando futuramente, com mais essas 20 casas que o vereador Cristiano falou aqui, depois ele vai falar, que é do Estado, né, que já temos escrito em 15º lugar, o vereador colocou aqui, e ele esteve em Porto Alegre, vai esclarecer bem como, né, o que ele ouviu lá, né.